Você está ouvindo o Devocional Jesus Vive, um devocional para glorificar o nome do Senhor através da meditação em sua palavra.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje no capítulo 1 da Epístola de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículos de 1 a 10. Assim diz a palavra inerrante do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre estes primeiros 10 versículos da Epístola de Gálatas. Paulo estava escrevendo para estes irmãos da Igreja da Galácia porque Paulo tinha evangelizado para esses irmãos e tinha pregado a eles o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. A palavra evangelho quer dizer boas novas. E Paulo tinha dado as boas novas para os irmãos. As boas novas são que nós somos pecadores e destituídos, estamos da graça de Deus, mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo o que nele crer tenha a vida eterna. Paulo tinha explicado aos irmãos que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Paulo tinha explicado aos irmãos que nós somos justificados, ou seja, considerados inocentes diante de Deus apenas pela fé. Mas chegaram alguns falsos profetas, mal intencionados, e estavam pregando um evangelho diferente do evangelho que Paulo tinha pregado. O evangelho era diferente porque a pessoa de Cristo não era suficiente para salvar. E nem o sacrifício de Cristo na cruz tinha sido completo, segundo estes falsos profetas. Era necessário o cumprimento da lei, a religiosidade, para que o homem pudesse alcançar a salvação dos seus pecados. E Paulo inicia o versículo 6, depois de uma brevíssima introdução. Geralmente Paulo fazia introduções um pouco mais demoradas. Paulo, nas outras epístolas que escreveu, agradecia aos irmãos, fazia uma introdução belíssima, dando ações de graças, falando de como ele estava alegre pela fé que os irmãos das outras igrejas tinham professado em Cristo. Enfim, Paulo tecia uma série de sinceros elogios às outras igrejas, mas aqui não. Aqui Paulo vai direto ao ponto. O problema que estava acontecendo na igreja da Galácia era tão sério que Paulo não quis se demorar na introdução. Entre outras coisas, ele desejou a graça e a paz do Senhor, e ele foi direto ao ponto, ao problema, ao motivo desta carta. Paulo estava escrevendo esta carta para advertir a estes irmãos que eles estavam passando muito depressa para um evangelho totalmente diferente, e que isto era um perigo iminente que poderia levar à destruição daqueles irmãos. E Paulo diz no versículo 6, admira-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava admirado porque os irmãos tão depressa tinham abandonado a verdadeira e pura doutrina de que o homem é salvo pela fé, pela graça, mediante a fé somente, e não por obras da lei. Esses homens estavam querendo voltar à religiosidade, voltar a um cumprimento da lei, para alcançar a salvação. Porque alguém tinha implementado na mente destes irmãos que era necessário o cumprimento da lei, o cumprimento da lei de Deus, que era necessário o cumprimento de um certo ritual, de cerimônias, para alcançar a graça de Deus. Mas Paulo diz que esses irmãos estavam passando tão depressa daquele que chamou eles na graça para um outro evangelho. Você vê que Paulo nos diz claramente aqui que quando nós abandonamos o verdadeiro evangelho do Senhor, que somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. À medida que nós passamos do verdadeiro evangelho para crer em um evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus, nós estamos abandonando o próprio Cristo. Eu vou repetir agora em outras palavras. Quando nós nos afastamos da verdadeira doutrina bíblica clara de que nós somos salvos não por sermos religiosos, não por pertencermos a alguma instituição, mas que nós somos salvos pela graça e pelo sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Quando nós abandonamos a sã doutrina, nós estamos abandonando o próprio Cristo. Paulo disse certa vez a Timóteo: cuida de vós e da sã doutrina. Meus irmãos, nós devemos sempre estar alertas às ciladas do diabo. A palavra de Deus nos assegura que ele é o pai da mentira e que ele se traveste de anjo de luz para levar ao inferno as pessoas, para enganar a quem quer que seja. Ele é o pai da mentira, ele veio para roubar, matar e destruir. Nós devemos estar atentos porque muitas pessoas vão chegar em determinados momentos de nossa caminhada para dizer que nós estamos num local errado. Nós estamos pensando de uma maneira equivocada, que nós devemos voltar à origem, voltar às práticas de antigamente, voltar ao cumprimento da lei para ser salvo. Isto é um grande perigo, abandonarmos o verdadeiro evangelho, porque como Paulo diz aos irmãos na Galácia, que esses irmãos estavam passando daquele que chamou eles. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem chamou? Quem é que chama o pecador ao arrependimento? Quem é que opera o milagre da regeneração? É o próprio Cristo. É Ele quem faz o milagre da regeneração para que possamos entender o Evangelho do Senhor e aceitar. Crer no Cristo vivo e no sacrifício que foi feito naquela cruz. Mas Paulo diz que este Evangelho que foi pregado de forma deturpada para esses da Galácia, não era um outro evangelho. Ele diz: o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por que não era um outro evangelho? Porque a palavra evangelho quer dizer boas novas. Cristo morreu na cruz para salvar o nosso pecado. E o evangelho que estava sendo pregado por esses falsos mestres não era um outro evangelho, porque não eram boas novas, eram más notícias. Por que eram más notícias? Porque as notícias não eram notícias de salvação. Eram notícias, sim, de escravidão a uma vida religiosa, de tentar agradar a Deus com as nossas próprias obras, o que é absolutamente impossível, porque nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós abandonamos Deus. Nós ferimos o Filho de Deus com os nossos pecados. Não existia nada, absolutamente nada, que pudesse nos reconciliar com Cristo. Obra alguma da minha e da sua parte, a não ser o sacrifício do próprio Filho de Deus. E Paulo diz: não importa de onde esteja vindo essa mensagem, este falso evangelho, eu não quero saber de quem vem. Isso não é importante. E mesmo, Paulo diz no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Paulo disse: se alguém disser Cristo e mais alguma coisa é necessário para que o homem seja salvo, que seja anátema. Se Paulo está dizendo que se alguém disser que Cristo e mais algumas boas obras é que são necessárias para que o homem seja salvo, que essa pessoa seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Paulo está dizendo: este que está pregando um outro evangelho para vocês, que não é outro, mas é um evangelho falsificado, pervertido, essa pessoa seja amaldiçoada, porque esta pessoa é um servo de Satanás, é um servo do inimigo que quer confundir a cabeça de vocês e que quer destruir a fé deste povo. E Paulo não disse isso da boca para fora, de uma maneira impensada, de forma alguma, porque ele repete. No versículo seguinte ele diz, assim como já dissemos e agora repito. Então isso foi uma frase muito bem pensada e uma convicção de Paulo. Ele disse, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Por que Paulo amaldiçoa estas pessoas? Porque estas pessoas, elas são servos das trevas, que querem perverter a cabeça dos recém-convertidos ou aqueles que estão começando a receber a mensagem da palavra de Deus. Talvez que ainda não se converteram, não entregaram suas vidas a Cristo, mas estão começando a entender o Evangelho e têm o desejo de estar em Cristo. Essas pessoas são as mais atacadas. E Paulo amaldiçoa todo aquele que quer perverter a palavra fiel de Deus. E Paulo não está preocupado em agradar a homens. Assim como eu também não estou preocupado em agradar a homens, em trazer palavras macias, suaves para confortar o coração, não. O desejo de todo homem que prega a palavra de Deus, todo homem sincero que prega a palavra de Deus, é que a palavra do Senhor seja pregada com sinceridade e com fidelidade. E às vezes é preciso dureza para pregar esta palavra com sinceridade e com fidelidade. Mas a obrigação e o compromisso do pregador da palavra do Senhor não é com homens, não é com ouvintes. O compromisso é com o próprio Deus que deu a palavra. E assim Paulo diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A palavra servo quer dizer escravo. Escravo de Cristo. E Cristo é um excelente Senhor e cuida dos seus. Esta palavra foi para a Igreja da Galácia, mas também serve para nós. E serve muito para nós. Porque na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar pessoas que querem desvirtuar os nossos caminhos. Querem nos trazer para atalhos que vão nos levar ao lago de fogo. Não pegue atalhos, meu irmão. Não creia em palavras de homens que têm lábios que professam coisas que às vezes são doces como mel, mas que no final é azedo como absinto, é amargo e que leva à morte. Confie inteiramente, absolutamente na palavra do Senhor. Não se deixe levar por falsos mestres que querem destruir a tua alma. Confia na palavra inerrante de Cristo Jesus. Se pega a leitura das Escrituras, lê a palavra de Deus, busca ao Senhor em oração. Pede ao Senhor que Ele revele a teu coração a verdade, a palavra da verdade. Não confie em religiosidade, não confie em boas práticas, porque a palavra do Senhor nos diz que não há ninguém bom, nenhum sequer. Se você se pegar na sua própria justiça, você levará a sua própria justiça ao lago de fogo, ao inferno. Mas se você se apegar à justiça do próprio Cristo, que deu a sua vida por nós, você estará seguro em Cristo Jesus. Eu gostaria de finalizar essa mensagem lendo uma porção de Efésios, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Que a palavra do Senhor possa penetrar em teu coração, possa discernir os pensamentos, possa te trazer clareza, possa te trazer tranquilidade de espírito e possa te aproximar do Cristo vivo. Ó Pai eterno, Pai bondoso, graças te damos porque a tua palavra é reta, é precisa, é esclarecedora, discerne os pensamentos e o coração. Eu oro, ó Senhor, para aqueles que tiveram um contato com o Evangelho de Cristo, entenderam o Evangelho de Cristo, abraçaram o Evangelho de Cristo, mas que estão sendo tentados a abandonar estas boas novas para voltarem para preceitos da lei, para voltarem a ter uma vida religiosa afastada de Deus. Que o Senhor possa lembrar a estas pessoas que estão passando por este momento que Nicodemos era um homem muito religioso, um fariseu, um doutor na lei, e nem por isso ele conhecia a Deus. E se ele estivesse morrido, Senhor, naquela religiosidade, ele estaria afastado de Deus eternamente, mas graças à tua graça, o homem Nicodemos foi regenerado pelo teu Santo Espírito e experimentou a graça do Senhor que trouxe vida a ele. Que o Senhor também possa lembrar, Senhor, do próprio apóstolo Paulo, que era um homem religioso e por causa da sua religiosidade perseguia a igreja de Cristo. Até um dia que o Senhor na estrada de Damasco se revelou a ele e restaurou a vida daquele homem pecador e religioso que estava afastado de Deus e o trouxe para o reino do Filho do seu amor. Este mesmo Paulo que escreveu a carta a Igreja da Galácia e que nos adverte no dia de hoje, inspirado pelo teu Santo Espírito, que nós não devemos deixar o verdadeiro, puro, límpido e reto Evangelho do Senhor. Que o teu Santo Espírito possa hoje, Senhor, operar nestes corações, dar discernimento, dar entendimento, e convencer estes corações que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Esta é a minha oração, ó Deus. E a faço em nome de teu Filho Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir o devocional Jesus Vive. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre ti.